programa Doutor Fábio Simões e você.
Bom dia, família Rio das Ostras, tô chegando! Hoje, dia 30 de outubro de 2019, dia de curtir o programa Doutor Fábio Simões e você até às 9h30. Bom dia, região! Bom dia, Léo Castro, que divide o microfone comigo, deixando você sempre muito bem informado. Fala, Léo!
Bom dia, Doutor Fábio Simões! Bom dia, amigo ouvinte! Tamo junto!
Léo, vou voltar 2 dias no tempo para fazer um registro muito especial. Segunda-feira, dia 28, foi comemorado o Dia do Servidor Público, uma data que não pode passar em branco. Sou médico concursado no município de Rio das Ostras, onde sempre tive a oportunidade de conviver com profissionais dedicados que merecem todo o nosso respeito e admiração. Eu não me refiro apenas à área da saúde, mas a todos os setores. Rio das Ostras possui um quadro maravilhoso de servidores, gente que trabalha movida pelo espírito público. Aproveito para estender meus parabéns aos servidores da Câmara Municipal e ao pessoal lotado nas repartições estaduais e também federais. Muito obrigado a todos vocês que fazem a diferença na vida de muita gente. Ah, quero aproveitar para dizer que meu empenho no Legislativo tem sido total, no sentido de garantir a aprovação de um Estatuto de Servidores que faça justiça ao esforço diário de cada um de vocês.
Doutor Fábio, eu tenho aqui duas participações que chegaram pelo WhatsApp. E você também pode continuar enviando aí pelo nosso WhatsApp 99234-8923. A primeira é da Carla, que mora no bairro Nova Esperança. Ela ouviu a entrevista da semana passada com a doutora Viviane.
Sobre o Outubro Rosa.
Isso, então. Ela disse que está encontrando dificuldade de conseguir médico ginecologista para pegar os pedidos de mamografia. Ela informa que tem histórico de nódulo no seio na família.
Bom dia, Carla. Realmente é muito triste a quantidade mínima que nós temos de ginecologistas na nossa cidade, em Rio das Ostras, mas deixando bem claro, não apenas o ginecologista pode fazer o pedido do exame, da mamografia, pode ser o clínico, pode ser até propriamente o médico da família. O mais importante quando você comenta que existe um nódulo mamário na sua família é salientar para todos os nossos ouvintes. Apenas 10%, até menos de 10% de todo o câncer de mama, ela tem uma referência hereditária. Então, quer dizer, mais de 90% das pessoas, das mulheres que vão evoluir para câncer de mama, elas não têm história na família. Então, independente de história na família ou não, todas as mulheres têm que fazer o autoexame, todas as mulheres na idade preconizada têm que fazer a mamografia e sim procurar o médico. Caso como o Rio das Ostras, muito difícil marcar um ginecologista, pode no clínico, o médico da família, qualquer médico generalista, ele pode sim pedir o exame, não especificamente, somente o ginecologista.
Recebemos outra participação pelo WhatsApp da nossa ouvinte Nara, do Centro. Ela conta que tem uma filha de 29 anos que tem diabetes e está acima do peso, com 115 quilos. Ela quer saber se tem como a filha fazer uma cirurgia bariátrica pelo SUS e como ela deve proceder para conseguir essa cirurgia.
Bom dia, Nara. Muito importante sua pergunta. Eu sou cirurgião geral e essa cirurgia, ela é conhecida popularmente como cirurgia de redução de estômago. Então vamos falar um pouquinho dela. Primeiramente, é uma cirurgia de alta complexidade, onde os municípios não são obrigados a realizá-las, embora existam municípios que a realizam sem ser obrigados, como é o caso de Macaé. Rio das Ostras, infelizmente, não faz essa cirurgia. Existe um protocolo para indicação do paciente poder realizar a cirurgia bariátrica, que é a questão do peso, que é o IMC muito elevado. O IMC é o índice de massa corporal, onde a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado e vai dar um valor. Por exemplo, um IMC acima de 50 já é uma obesidade mórbida, já tem essa indicação da cirurgia. Um IMC, por exemplo, acima de 40, que também é um grau de obesidade, mas junto com alguma comorbidade, como hipertensão, como diabetes, e a pessoa não consegue fazer o tratamento de emagrecimento, ela também tem indicação. Existe também o IMC a partir de 35, que também é uma obesidade, mas onde o paciente, por exemplo, ele tem um problema cardíaco grave, ele tem um problema de diabetes muito grave, de difícil controle. Esse, no resumo, são os pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica. E como funciona? Existe um protocolo para a realização de cirurgia bariátrica. O paciente tem que passar no nutricionista, ele tem que passar no psicólogo, ele tem que passar no endocrinologista e ter a liberação de todos para poder sim realizar a cirurgia. No caso do nosso município, como não realiza a cirurgia bariátrica, passa no cirurgião geral e nesses especialistas na cidade e pega um encaminhamento. E esse encaminhamento é mandado esse paciente, encaminhado esse paciente para uma referência. Por exemplo, como o Hospital de Ipanema, no Rio de Janeiro, Hospital de Bom Sucesso, Hospital do FRJ, né, Hospital do Fundão, que são hospitais de referência nesse tipo de cirurgia. Infelizmente, a fila para cirurgia bariátrica é uma fila muito grande, padecendo alguns pacientes aí mais de 2 anos, até 3 anos para conseguir uma cirurgia. Infelizmente, essa é a realidade do Sistema Único de Saúde, mas vamos torcer para que tudo melhore, mas espero ter realmente esclarecido as suas dúvidas, amiga. Nara, você falou do caso do diabetes da sua filha e, por coincidência, hoje o nosso entrevistado é o Dr. Paulo Maurício, um endocrinologista, e o tema principal da entrevista vai ser exatamente a diabetes.
E hoje também vamos conhecer os problemas dos bairros Cidade Beira-Mar e Cidade Praiana, Dr. Fábio, na voz dos próprios moradores. E vem mais bronca aí, hein?
São dois bairros bem coladinhos.
Verdade, tem até gente que confunde um com o outro. E quando eu estava lá, fazendo as entrevistas na segunda pela manhã, estranhei o movimento de pais em frente à escola municipal e fui ver o que estava acontecendo, Dr. Fábio. Tinham pais e alunos que não sabiam que segunda era dia do servidor e era feriado. E uma mãe reclamou.
Eu sou a Rafaela, moradora da Cidade Praiana. Vim cá trazer a minha filha na escola de Rio das Ostras, só que não tem aula, que eles não avisaram, porque era feriado. Eu acho errado, porque eles deveriam entrar em contato com a gente. Pega o número da gente, não mandou uma mensagem, não liga, não faz nada. A gente já procurou saber sobre fazer um WhatsApp lá, mas eles falam que não pode, só se as mães dos alunos quiserem fazer. Só que adianta um grupo só de mães para continuar a mesma coisa? A gente tem que dar uma solução para isso, que não é a primeira vez que acontece da gente trazer as crianças aqui, não ter aula e ninguém avisar.
Léo, ainda que pareça óbvio não ter aula no colégio municipal no dia do servidor público, ficou muito claro que essa mãe não sabia.
Não era só ela não, doutor Fábio. Tinham outros pais levando alunos também.
Então, aí fica a dica. A Rafaela, ela sugeriu um grupo de WhatsApp. Eu, particularmente, não acho que seja a melhor solução. Mas o colégio ele pode disparar mensagens independentes e também a prefeitura melhorar seu sistema de comunicação. Esse negócio de grupo de WhatsApp, ele rende muita confusão. Se no grupo da família já é complicado, imagina bem. Vamos respeitar a sugestão da Rafaela e eu tenho certeza que a direção da escola vai melhorar a comunicação com os pais e isso não vai se repetir mais. Esse fundo musical diz pra gente que está na hora da...
História do dia.
Hoje, nós vamos contar a história do seu Inácio. Um homem simples, pedreiro dos bons, que tem como grande sonho na vida formar a filha mais velha na faculdade. De origem humilde, Inácio foi criado na roça, lá em Itaperuna, até os 16 anos, onde conseguiu, com muito sacrifício, completar o antigo primário. Uma façanha para um filho de pais que nunca tiveram na vida a oportunidade de aprender nem a ler e nem a escrever. Deu tudo certo até agora. A filha vai bem nos estudos e em 2021 vai conquistar com certeza o sonhado diploma de engenheira de produção. Um detalhe, no entanto, está gerando uma dose extra de sacrifício para seu Inácio. Todo final de noite, ele pega a bicicleta e vai para o ponto aguardar a chegada da filha. Para uma pessoa que acorda sempre antes das 5 da manhã para trabalhar numa obra em Búzios, dormir todo dia por volta de meia-noite representa a perda de horas preciosas de sono e também de descanso. Ele diz que não consegue deitar e dormir sabendo que a filha vai caminhar sozinha cerca de 800 metros até chegar em casa. Ele afirma que dificilmente vê um carro da polícia militar passar na estrada entre 11 e 11 e meia da noite e pede que as rondas sejam intensificadas nesse horário para aumentar a proteção dos estudantes que não têm quem as espere no ponto. Sincero, afirma que mesmo que as rondas aumentem, não pretende deixar de pegar a filha no ponto. Essa é a história do amor e do cuidado de um pai chamado Inácio, que merece todo o meu respeito e admiração. Essa foi a nossa...
História do dia.
Eu sou André, aqui do bairro Cidade Beira-Mar. Tenho uma filha de 18 anos que estuda em Macaé. E como ela só retorna para casa à noite, eu tenho que ir ou pedir para alguém buscá-la no ponto. Pois do ponto de ônibus até a minha casa é distante e é perigoso, pois não tem, nem sempre tem policiamento em nossa localidade.
É compreensível a preocupação do seu Inácio, da Andréia e de outros pais em função da violência dos dias atuais. As pessoas que caminham à noite, principalmente depois das 22 horas, é claro que ficam apreensivas. E não são só as mulheres, não. Os homens também. Eu acho importante intensificar as rondas nesse horário, que coincide com a saída dos estudantes. E isso deve começar nos arredores das unidades sediadas no nosso município, como, por exemplo, a UF, a Faculdade Cenecista, entre outras. Eu apresentei em 2018 uma proposta que foi aprovada na Câmara, autorizando as vans parar em qualquer local do trajeto para embarque, para desembarque após as 22 horas, para evitar exatamente os deslocamentos desnecessários durante a noite. Mas eu sei que essa medida é só uma parte da solução. A gente precisa mesmo é de polícia na rua.
Vou atender aqui o pedido da Maria Neves, do Âncora. Ela quer ouvir O Sol com Vitor Clay.
Então, vamos de Vitor Clay, lembrando aos ouvintes que o doutor Paulo Maurício já está aqui com a gente. Bom dia, doutor Paulo.
Bom dia, doutor Fábio.
Já, vamos aprender um pouco mais sobre a diabetes, uma doença que atinge uma parcela importante da nossa população brasileira. Vamos de música.
Ô sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. Meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai. Não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. Seu brilho é o meu abrigo, e toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, calma, não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Vem, aquece a minha alma e mantém a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz. faz ficar tranquilo.
Entrevista.
Dr. Paulo Maurício, endocrinologista, é um colega que respeito muito pela sua competência, compromisso com os valores da medicina. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Nossos ouvintes, com certeza absoluta, estão ansiosos aí para ouvir as suas recomendações.
Bom dia, Dr. Fábio. Agradeço o convite. Estou aqui para poder tirar as dúvidas da população a respeito dessa doença que está afetando muito o mundo atualmente.
Dr. Paulo Maurício, explica para todos nossos ouvintes o que é a diabetes.
Vamos lá. Diabetes é uma doença que afeta o funcionamento do pâncreas, que é o órgão responsável para a produção de insulina, que é essencial para pegarmos a glicose que está no sangue, o açúcar, né, como o pessoal conhece, e colocar para dentro da célula, para poder usar como energia, que a glicose é a nossa fonte de energia.
Doutor, explica pra gente quais são os tipos de diabetes que existem.
Basicamente, a gente tem três tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 e a diabetes gestacional. O que seria a diabetes tipo 1? É quando o pâncreas não consegue produzir nada de insulina, ou praticamente nada. Então, falta insulina no organismo, tá? A diabetes tipo 2 é quando o pâncreas produz uma quantidade baixa de insulina, mas ainda está produzindo insulina. A tipo 2, a principal causa é a resistência insulínica. O que seria a resistência insulínica? Deixa eu tentar explicar grosseiramente. A célula funciona como se fosse uma porta, né? Só que essa porta não abre sem a chave. A chave é justamente a insulina. Ela vem e ela encaixa na porta, na célula, e abre para poder a glicose entrar. A resistência insulínica é justamente quando a gente não consegue que a insulina se acople a essa porta, a essa célula. Então, a insulina fica sobrando no sangue. E o diabetes gestacional, como o nome já diz, é aquele que ocorre na gestante.
Doutor, em relação a sinais, em relação a sintomas, quando que um paciente pode desconfiar que está com diabetes?
Primeiro, ele começa a sentir muita sede, então dá vontade de beber água toda hora. Começa a urinar demais, principalmente à noite, ele acorda à noite várias vezes para urinar. Pode ter uma perda de peso muito grande, né? Um emagrecimento de repente. Às vezes, a vista pode ficar embaçada e o principal, ele costuma ficar muito cansado, sem vontade de fazer as coisas.
Dr. Paulo, quais são os exames que tem que ser feito para as pessoas, para o paciente descobrir que tem diabetes? Muita gente fala de glicemia no sangue, qual é o valor exato? Esclarece aí para os nossos ouvintes.
Bom, o principal exame para poder a gente diagnosticar o diabetes é a glicose, né, que seria a glicemia na parte da manhã em jejum, tá? O que seria essa glicose em jejum? Paciente até 99 é um paciente que a gente considera como normal. Entre 99 e 120, 130, a gente pode considerar ele como um paciente que tem tolerância diminuída à glicose, que seria o famoso pré-diabetes. E acima de 130, a gente considera com diabetes. Só que a gente teria que ter pelo menos dois exames em jejum acima de 130. Ou um exame já acima de 200. Aí você não precisaria do segundo exame. Se você tiver um exame acima de 200, você já considera o paciente como diabético. Também quando a gente tem aquele paciente que pede os exames, dá 110, 115, 120, nunca passa de 130, mas você também nunca está com ele abaixo de 100, existe um exame específico, que é o teste oral de tolerância à glicose. É um teste que a gente dá uma sobrecarga de glicose para o organismo para ver se o pâncreas reage, tá? Esse é o principal teste para a gente definir se o paciente é diabético ou não.
Dr. Paulo, em relação ao tratamento, então orienta nossos ouvintes aí, porque existem os hipoglicemiantes orais, existem as insulinas, as injeções, explica para todo mundo que é uma dúvida muito comum.
Vamos lá. Tratamento do diabetes, eu sempre falo com os pacientes, são três coisas. As duas primeiras são as principais. Primeiro, a dieta, tá? Porque o que é o diabetes? Não é o excesso de glicose no organismo? Se eu continuar colocando muita glicose no organismo, eu vou estar sempre com ela alta. A segunda é a atividade física. Porque, como eu falei antes, a glicose é a nossa gasolina, é nosso combustível. Se está sobrando no sangue, eu tenho que queimar. Quanto mais eu queimar, menos vai sobrar, tá? E terceiro são os medicamentos, porque a diabetes é a disfunção do pâncreas. Então, eu preciso do medicamento justamente para poder fazer esse pâncreas produzir mais insulina. Bom, nos medicamentos, a gente tem duas classes. Temos as insulinas, né, que são usadas para o paciente com diabetes tipo 1, porque ele não responde a nenhum tipo de medicamento oral. E temos os medicamentos orais, que aí são várias classes que não adianta eu falar aqui, que cada paciente vai responder a um tipo de medicamento, tá? Isso não quer dizer que o paciente do diabetes tipo 2 vai usar só comprimido. Ele pode precisar usar a insulina também. Se o pâncreas dele não estiver reagindo com os comprimidos, ele vai precisar usar as insulinas também.
Léo, solta a pergunta do ouvinte aí, por favor.
Tá no ponto.
Olá, meu nome é Ana e eu tenho uma dúvida. A minha cunhada, ela é diabética e usa insulina. Será que um dia ela tem chance de retirar essa insulina, né, de injeção e trocar por comprimidos?
Bom dia, Ana. Vai depender do tipo de diabetes que ela tem, tá? Se a diabetes dela for tipo 1, não, ela vai usar a insulina para sempre. Se a diabetes dela for tipo 2 e estiver controlada, pode ser que ela consiga voltar a usar comprimidos.
Olá, meu nome é Carla, tenho 30 anos e a minha pergunta é a seguinte. Eu fiz o exame de glicose e deu 130, só que eu não estava de jejum. Eu fiquei na dúvida, será que eu sou diabética ou não?
Carla, olha só, o teste sem ser feito em jejum, ele não é fidedigno. Então, o ideal seria que você repetisse esse exame em jejum. Aí sim, a gente ia poder ter um valor, tá? Se mesmo você fazendo em jejum desse 130, mesmo assim você não seria diabética. Você teria que ter pelo menos dois exames nesse valor.
Dr. Paulo Maurício, muito obrigado pela sua presença. Suas recomendações com certeza vão ajudar muita gente. Dr. Paulo é endocrinologista, trabalha na rede do SUS, também tem consultório na cidade de Rio das Ostras, trabalha na clínica Mater Dei e sempre está muito à disposição de ajudar todos. Muito obrigado, Dr. Paulo.
Eu que agradeço o convite, Fábio. É sempre um prazer poder ajudar e auxiliar a população em tudo que for preciso. Gostaria de lembrar que no dia 14 de novembro é celebrado o Dia Mundial do Combate ao Diabetes. Então, não deixe esse dia passar em branco. Procure seu médico para que seus exames fiquem todos em dia.
Agora vamos abrir os microfones para o bairro Cidade Praiana e Cidade Beira-Mar.
A voz e a vez dos moradores.
Meu amigo Léo, roda as entrevistas.
Nos bairros.
Meu nome é Sérgio, moro na cidade de Beira-Mar. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que aqui na Rua Goiás, pertinho da minha casa, tem uma pracinha. E nessa pracinha tem um piscinão. A semana atrasada, deu uma mortandade de peixe aqui. Ficou o pessoal, ficaram mais de 15 dias com a catingueira de peixe que não estava aguentando. Aí a prefeitura veio aqui, deu uma guaribadazinha, fez um servicinho aqui, mas não concluiu o serviço ainda. Entendeu? Ainda está lá ainda sem concluir. E sobre a enchente, continua a mesma coisa. Colocaram bomba no piscinão, as bombas estão funcionando, só que a bomba funciona. Vai jogar água para onde? Quando o valão está cheio. Tem que jogar para o valão. Se o valão está cheio, jogar água para onde? Tem que fazer o emissário. A prefeitura tem que tomar vergonha na cara. Tem que soltar esse dinheiro aí para poder fazer o nosso emissário submarino aqui, ó, que está fazendo muita falta aqui na cidade de Beira-Mar. Valeu!
Me chamo Guete, eu moro aqui na cidade de Beira-Mar. Quando chove, o bairro é precário, alaga tudo, entra água dentro da casa dos outros. Muitos moradores aqui perderam as coisas e nós precisamos de uma providência, né? Uma providência para que isso não se aconteça, porque há anos e anos e anos a gente vem sofrendo isso. Quando chove, agora entra água até dentro da casa dos outros.
A prefeitura conhece muito bem os pontos de alagamento. Semana passada, nós escutamos a voz do bairro Recanto. E, mais uma vez, os alagamentos. A prefeitura ela precisa mapear e limpar a rede de escoamento. E não pode esquecer dos rios, dos canais e sempre a queixa dos moradores. E, mais uma vez, sobre o piscinão. E o morador já deu uma solução, Léo. Ele falou o quê? Sobre o emissário. Isso aí os técnicos já confirmaram que a solução definitiva é ter um emissário ali, direção do piscinão para a praia. Mas tem que atuar, tem que agir. Prefeitura, vamos trabalhar.
Tem aqui, doutor Fábio, um lembrete importante para quem se inscreveu no concurso público de Rio das Ostras. A data limite para o pagamento do boleto de inscrição é hoje, dia 30 de outubro. O site que estava recebendo inscrições apresentou problemas faltando umas 5 horas para terminar o prazo e a Prefeitura e o IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, resolveram prorrogar as inscrições por mais 2 dias.
Vou explicar melhor. As inscrições terminaram ontem, no dia 29, e o pagamento do boleto pode ser efetuado só até hoje, no dia 30. Reforçando, as inscrições já terminaram.
Doutor Fábio, infelizmente estamos chegando ao final de mais um programa e deixamos aqui um abraço para você, ouvinte, que participou com a gente e na semana que vem estaremos de volta.
Valeu, meu amigo Léo. Muito obrigado, doutor Paulo Maurício, nosso entrevistado de hoje, que falou da importância do tratamento do diabetes. Um abraço para o Inácio, nosso personagem da história do dia, e para os moradores do bairro Cidade Praiana e Cidade Beira-Mar. Um abraço especial para o meu amigo Renatinho Motos, Cidade Praiana, o Washington, Douglas do Grupo de Pipeiros e também o Luquinha, meu grande amigo, que sempre está junto conosco. Um beijo especial para minha esposa Ariane, minha filha Ana Júlia e meu filhinho Fabinho. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Programa Doutor Fábio Simões e você.